Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
A barragem de Alqueva atenua os caudais de cheia no rio Guadiana e volta mais uma vez a descarregar. Segundo anunciou a EDI esta segunda-feira, durante a última noite a barragem de Alqueva recebeu um grande volume de água devido às chuvas intensas, com afluências na ordem dos 3 mil metros cúbicos por segundo. Segundo revelou a empresa gestora de Alqueva, a gestão controlada dos caudais permitiu reduzir o risco de cheias a jusante, protegendo populações e bens ao longo do rio Guadiana, demonstrando este episódio a importância da barragem de Alqueva enquanto estrutura essencial também para controlar caudais elevados e garantir maior segurança face a fenómenos meteorológicos extremos. Segundo avançou ainda a EDIA, face à persistência de caudais afluentes elevados no sistema Alqueva Pedrógão, verificou-se a necessidade de proceder à abertura dos descarregadores de meio fundo da barragem de Alqueva. Desde as 9 horas, Alqueva está a libertar um caudal de descarga inicial de 600 metros cúbicos por segundo, que, somado ao caudal turbinado, prefaz um caudal total lançado de 1.400 metros cúbicos a jusante da barragem de Alqueva. Na barragem de Pedrógão, o caudal descarregado é de 1.500 metros cúbicos por segundo. A EDIA toma esta decisão e recomenda a adoção de comportamentos de precaução nas zonas potencialmente afetadas e solicita a colaboração de todas as entidades e populações ribeirinhas na prevenção de situações de risco. É dia de estar a acompanhar permanentemente a evolução da situação, procedendo aos ajustamentos operacionais que se revelem necessários e assegurando a articulação contínua com as entidades competentes. O Comando Territorial de Beja da GNR deteve no dia 30 de janeiro um homem de 66 anos por caça através de processos e meios não autorizados no Conselho de Moura. Segundo revelou hoje a GNR em comunicado, a detenção ocorreu no âmbito de uma ação de fiscalização ou exercício do ato venatório realizada numa herdade situada naquele concelho, com os militares da guarda a proceder à abordagem de um caçador, tendo constatado que o mesmo exercia a atividade de caça com uma espingarda semiautomática carregada com um número de munições superior ao legalmente permitido. No decurso das diligências policiais, foi efetuada uma revista de segurança ao suspeito, que culminou na apreensão de uma espingarda caçadeira, 28 cartuchos, um livrete de manifesto de arma, uma carta de caçador e diverso material relacionado com o transporte e segurança da arma de fogo. O detido foi constituído arguido e os factos comunicados ao Tribunal de Moura. O quartel dos bombeiros voluntários de Vidigueira vai receber obras de requalificação e melhoramento. Trata-se de um investimento de mais de 700 mil euros, com refundo a fundos comunitários e que deverão arrancar antes do final do ano, como explicou Ricardo Bonito, o presidente da Câmara Municipal de Vidigueira, em declarações à Rádio Vidigueira, à margem da cerimónia do 40º aniversário da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vidigueira. Uma obra que incorpora o orçamento da Câmara Municipal de Vidigueira para 2026 e que, segundo o autarca socialista, é uma prioridade e de extrema importância.
É uma prioridade e de extrema importância para aquilo que é o bom funcionamento também das nossas instituições e o quartel. Tivemos aqui recentemente com equipas técnicas para perceber efetivamente o que é que o quartel precisa. Neste momento estamos a avaliar aquilo que é o projeto em si, olhamos para aquilo que são as necessidades mais prementes e essenciais para garantirmos e dar condições dignas a todos aqueles homens e mulheres que lutam todos os dias pelo o reforço e que aquilo também que transmitem à nossa comunidade no seu dia-a-dia. Daí ser de extrema importância, nós avançamos com este projeto com extrema importância e queremos e estamos desempenhados em fazer tudo para que até final do ano as obras possam iniciar aqui no quartel dos bombeiros. Um projeto de alguma relevância económica, mais de 700 mil euros, mas que serão certamente será certamente um bom investimento, porque quanto melhores condições tiver este quartel, quanto melhores condições tiver quem serve aqui dentro, as nossas populações também serão bem servidas e o objetivo é estarmos todos em consonância e garantir que todos nós temos um concelho mais justo e mais seguro.
o Presidente da Câmara Municipal de Vidigueira, Ricardo Bonito, e estas obras de requalificação do Quartel dos Bombeiros Voluntários de Vidigueira. A Escola Profissional Fiel de Almeida em Vidigueira vai alargar a sua oferta formativa no próximo ano letivo com a criação do Curso Profissional de Bombeiro. Trata-se de uma parceria com a Escola Nacional de Bombeiros e com a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vidigueira e que carece apenas de autorização por parte do Ministério da Educação, segundo explicou à Rádio Vidigueira Estevão Pereira, o presidente da Escola Profissional Fiel de Almeida de Vidigueira. As declarações à Rádio Vidigueira, à margem das comemorações do 40º aniversário da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vidigueira, o responsável pelo estabelecimento de ensino fala numa área de formação que está a fazer muita falta, em virtude das necessidades sentidas pelas corporações de bombeiros e até das próprias equipas de intervenção permanente.
Na lógica da escola, propriamente dita, é efetivamente a intenção de criar este curso de novo. É uma oferta formativa que a Escola Profissional Fiel de Almeida nunca fez, portanto, estamos a procurar obter autorização para poder lecionar este curso e estamos convictos que temos todas as condições para obter essa autorização e de seguida executar o melhor que conseguirmos a formação dos jovens. Na lógica do Conselho da Vidigueira, na lógica da região, do distrito e mesmo da nossa região Alentejo, somos de opinião que é uma área de formação que está a fazer muita falta. Nós olhamos hoje em dia, basta ver o que está a acontecer agora, neste instante em que estamos a falar, as catástrofes naturais cada vez são mais, sucedem-se cada vez com mais frequência e nós acreditamos que não as podemos resolver, como é óbvio, não as podemos evitar, mas se tivermos um conjunto de homens e de mulheres devidamente formados, bem formados, tecnicamente bem formados, pensamos que a nossa sociedade poderá estar melhor preparada para melhor dar resposta aos fenómenos que temos e que, inevitavelmente, muito fruto das alterações climáticas, sabemos que vamos ter no futuro. Esta forma de fazer, estas parcerias que estamos a tentar montar aqui, localmente, entre a Escola e a Associação dos Bombeiros da Vidigueira e também com a Escola Nacional de Bombeiros, pensamos que é um garante da qualidade técnica que vamos conseguir ter de todos os nossos formadores para transmitirmos aos nossos potenciais alunos. Sabemos também que cada vez mais é necessária a criação das chamadas EIP, das equipas de intervenção permanente. Sabemos que às vezes há EIPs que ficam por constituir, por não encontrar homens e mulheres com habilitação, com formação necessária para as poderem integrar, e é também nessa ótica que pensamos dar um contributo, que acreditamos que vai ser um contributo sério, um contributo sólido, para melhorar a formação, do nível médio da formação das pessoas que no futuro próximo possam vir a integrar, quer como profissionais, quer também na componente de voluntários, a Associação Humanitária da Vidigueira e todas as associações humanitárias que bem precisam de recursos humanos.
O presidente da Escola Profissional Fielho de Almeida de Vidigueira. O presidente da Junta de Freguesia de Brinjel, Vítor Bezugo, foi eleito membro do Conselho Diretivo da ANAF, a Associação Nacional de Freguesias, para o quadriênio 2026-2030, durante o 20º Congresso Nacional da ANAFRE, que decorreu este fim de semana em Portimão. O social-democrata Francisco Brito, presidente da União de Freguesias de Évora, foi eleito o presidente da Associação Nacional de Freguesias. Vítor Bezugo foi coordenador distrital da ANAFRE no distrito de Beja nos últimos 8 anos, num trabalho que diz ter ficado marcado pela proximidade às freguesias, pela defesa dos eleitos locais e pela afirmação do papel das juntas de freguesia, em particular nos territórios do interior. Vítor Bezugo aponta esta eleição como não só um reconhecimento pessoal, mas também uma valorização do trabalho desenvolvido pela Junta de Freguesia de Brinjel e uma oportunidade para reforçar a representação do Baixo Alentejo nos órgãos nacionais da Associação. O Comando Territorial de Beja da GNR deteve no passado dia 27 um homem de 32 anos por tráfico de estupefacientes na freguesia da Boa Vista dos Pinheiros, no Conselho de Odmira. De acordo com a GNR em comunicado, a detenção surge no âmbito de uma ação de policiamento direcionada para o combate ao tráfico de estupefacientes, onde os militares da Guarda procederam à fiscalização de uma viatura, tendo sido detectado produto estupefaciente no seu interior. No seguimento das diligências policiais, foi efetuada uma busca à viatura, que culminou na detenção do suspeito em flagrante delito e na apreensão de 597 doses de anfetaminas, 506 doses de heroína, 140 doses de cocaína, 10 doses de opiáceos, 460 euros em numerário, 2 telemóveis e 1 viatura. O detido foi presente no passado dia 29 ao Tribunal Judicial de Odmira, onde lhe foi aplicada a medida de coação de prisão preventiva. A Câmara Municipal de Vidigueira dá início no próximo dia 4 de fevereiro, em Anselmes, à ação A Câmara nas Freguesias. Segundo avançou a Câmara Municipal, a iniciativa visa reforçar a proximidade entre o Executivo Municipal em funções e as populações de cada uma das localidades do concelho. O programa deste dia contempla a visita a empresas e associações, o contacto com a população e o atendimento aos munícipes no Salão da Junta de Freguesia, pelas 17 horas. A autarquia vidigueirense pretende, com esta iniciativa, reforçar o diálogo direto com a população através de práticas de uma governação assente na proximidade, na transparência e na participação cívica. A Câmara Municipal de Vidigueira está a reabilitar o pavimento da Estrada Municipal 521. Segundo avançou a autarquia vidigueirense, esta tem vindo a monitorizar o estado de degradação e de perigo para os utilizadores a que chegou a Estrada Municipal 521, que liga Selmes ao IP2, o qual foi agravado com as recentes condições meteorológicas adversas. Segundo avançou a Câmara de Vidigueira, o projeto que visa a reparação desta estrada foi reavaliado pelos técnicos do município, estando previsto assim que as condições meteorológicas o permitam o início da obra. A autarquia sublinha ainda que até que o início da obra seja possível, os trabalhadores da autarquia vão assegurar pequenas intervenções nas zonas mais críticas do pavimento. A autarquia reforça a necessidade de precaução na circulação e o respeito pela sinalização existente no local. Os viticultores estão a recorrer a estratégias que se focam na resiliência climática, gestão de excedentes e valorização comercial para contornar o impacto da descida da produção, segundo adiantou a Confederação dos Agricultores de Portugal. De acordo com a primeira estimativa das contas económicas da agricultura 2025 do Instituto Nacional de Estatística, apesar de a produção de vinho ser este ano a mais baixa da última década, espera-se a obtenção de vinhos de qualidade com níveis de açúcar equilibrados e boa concentração aromática. Para contrariar este decréscimo, o setor e as entidades reguladoras estão a implementar estratégias que se focam na resiliência climática, gestão de excedentes e valorização comercial, indicou a CAP em resposta à agência Lusa. Entre estas, inclui-se a implementação de tecnologias para monitorizar o stress hídrico e a saúde das plantas em tempo real, a adoção de práticas que preservem a umidade do solo e otimizem o uso de água, a utilização de fundos para retirar milhões de litros de vinho do mercado e transformá-los em álcool industrial, ajudando a escoar os estoques acumulados e o lançamento de planos governamentais específicos. Acresce o aumento do preço médio, um investimento de cerca de 8 milhões de euros em mais de 80 ações promocionais para abrir novos mercados e incentivos para diversificar as fontes de rendimento dos produtores através do turismo. Estas alternativas visam transformar o ano de 2026 num ponto de viragem, focando-se na rentabilidade e sustentabilidade a longo prazo, em vez de apenas na quantidade produzida, segundo esta CAP. A Confederação precisou que, durante a campanha, observaram-se vários fatores que contribuíram para o decréscimo da produção, como a instabilidade meteorológica, que potenciou o desenvolvimento de doenças. No verão, as ondas de calor provocaram danos fisiológicos, que foram particularmente evidentes em parcelas não irrigadas e em vinhas implantadas em encostas ou áreas com maior exposição à radiação solar direta. Segundo a CAP, o setor enfrenta ainda desafios ao nível da comercialização, com dificuldades em escoar os estoques acumulados nas campanhas anteriores. No entanto, a Confederação, liderada por Álvaro Mendonça e Moura, afirma que a descida da temperatura após os episódios de calor extremo permitiu maturações mais homogéneas, potenciando indicadores qualitativos adequados para a produção de vinhos de elevada qualidade. O Instituto Politécnico de Beja promove nos dias 14, 15 e 16 de abril mais uma edição dos Dias Abertos. Segundo anunciou, esta é uma iniciativa dirigida a alunos do ensino secundário e do ensino profissional que pretende dar a conhecer de forma próxima e experiencial a realidade do ensino superior. Durante 3 dias, o IPB já abre as portas do seu campus e das suas escolas, permitindo que as escolas participantes escolham um dos dias para realizar a sua visita, de acordo com a disponibilidade. O programa inclui atividades práticas, visitas a laboratórios e espaços pedagógicos, bem como momentos de contacto direto com docentes, estudantes e técnicos da instituição. Segundo o IPBEJA, a iniciativa tem como principais objetivos a divulgação da oferta formativa, a aproximação às escolas da região e do país e o esclarecimento de dúvidas dos alunos relativamente ao acesso ao ensino superior, às áreas de estudo disponíveis e às saídas profissionais. A iniciativa procura ainda proporcionar uma experiência real do ambiente académico, permitindo aos participantes conhecerem as instalações, os serviços de apoio aos estudantes e a dinâmica da vida académica no IPPEJA. Os dias abertos, segundo este estabelecimento de ensino, têm vindo a afirmar-se como uma iniciativa de referência junto da comunidade educativa, registando de forma consistente uma elevada adesão. A Câmara Municipal de Ourique vai promover de 14 a 21 de fevereiro a terceira semana gastronómica do Medronho. Segundo anunciou a autarquia, a iniciativa envolve 12 estabelecimentos do concelho que apresentam propostas pensadas a partir de um dos frutos mais identitários do território. Segundo a Câmara de Ourique, o Medronho surge reinterpretado em pratos principais, entradas e sobremesas, numa abordagem que procura alargar o seu uso gastronómico e explorar a versatilidade de um produto profundamente ligado à região. Segundo sublinha a autarquia ouriquense, a Semana Gastronómica pretende dar visibilidade a este património, desafiando os estabelecimentos aderentes a integrar o Medronho nas suas emendas através de propostas próprias que cruzam tradição culinária e criatividade contemporânea. E ontem, domingo, jogou-se a 15ª jornada do Campeonato Distrital da 1ª Divisão da Associação de Futebol de Beja, com os resultados Praia de Mil Fontes 6, Aldenovense 1, Aljustrelense 3, Despertar 1, Odmirense 1, Renascente de São Teutónio 3, Ferreirense 0, Castrense 2, Sporting de Cuba 2, Albornoense 1 e o Moura 0, Almodóvar 2. O Aljustrelense é líder com 35 pontos, os mesmos em segundo o Futebol Clube Castrense, o Praia de Mil Fontes é terceiro com 30, em quarto o Almodóvar com 29, em quinto o Moura com 27, em sexto o Albornoense com 23, em sétimo o Renascente de São Teutónio com 22, em oitavo o Ferreirense com 15, em nono o Aldenovense com 14, em décimo o Despertar com 9, em décimo primeiro o Sporting de Cuba com 7, em décimo segundo e último lugar o Odmirense com 5 pontos. Final deste bloco informativo, com a previsão do estado do tempo para amanhã, terça-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê para a região sul do país céu muito nublado, com aguaceiros mais intensos no litoral oeste e passando a períodos de chuva a partir do final da tarde, que poderá pontualmente ser intensa no Baixo Alentejo e no Algarve. Vento fraco a moderado, de oeste-sudoeste, superando por vezes forte no litoral oeste e nas terras altas, tornando-se moderado a forte com rajadas até aos 75 km por hora nas terras altas e no litoral a sul de Sines a partir do fim da tarde. Conta também com uma pequena descida da temperatura mínima. Temperaturas que poderão ir, no que diz respeito às máximas, aos 14 graus em Beja, 15 em Évora, 8 em Porto Alegre, 16 em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.